Olá pessoal, bem-vindos a mais um On The Rocks, o seu podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e hoje eu vou conversar com uma das lendas do montanhismo brasileiro, Serginho Tartari.
Ô Sérgio, meu, muito obrigado por estar aceitando trocar essa ideia com a gente do On The Rocks. É sempre um prazer estar conversando contigo, um amigo de velha data, uma pessoa que eu respeito muito. Sérgio, como é que você está em tempo de quarentena?
Ei, tá tranquilo, aqui a gente sente pouco, né? Quem mora na roça assim, você tem espaço, né? Pior pra quem tá na cidade, né?
Aqui, é verdade, né? Pô, com certeza. É, Serginho, vamos dar uma situada para quem é novo, não conhece muito bem a sua história. Me diz um pouquinho dos primórdios. Como que você começou a escalar? O que que te levou a começar a escalar?
Começar mesmo a escalar, eu comecei em 1979, né? Eu fiz o curso de adestramento do Centro Excursionista Brasileiro. Naquela época se chamava curso de adestramento. Mas pô, bem antes, quando eu já era garoto, eu tinha 10, 11, e meus pais tinham casa em Maricá, que é aqui no litoral do estado do Rio, e eu já subi uns barrancos de barro com os amigos, né? Então, eu posso dizer até que eu comecei a escalar ali, porque a gente já tinha uma noção, usava até um pouco de corda, já fazia um tipo de loucura, né? Ia cavando o barro, ia ali fazendo os degraus e ia subindo. Mas oficialmente eu comecei mesmo no CB, né? Que foi o curso de adestramento em 79, final de 79, já em 80 a gente já começou a escalar e eu me tornei um pouco independente rápido demais para os padrões do clube, né? Já fui logo meio mal visto ali, mas o pessoal acabou me aceitando, né? Mas foi mais ou menos isso aí, no começo dos 80 ali, né? Época boa, hein? Pô, foi uma época muito legal escalar nessa época, começar essa época. Não tinha magnésio, não tinha cadeirinha, a gente tinha que fazer a cadeirinha, escalava de quichute, mosquetão era meia dúzia no máximo, fita tubular, porra, do jeito que dava. Pô, minha primeira cadeirinha foi de cinto de segurança de carro. E minha mãe costurou. E eu reforcei com uma linha mais forte. E eu me encordava na cintura também, né? Caso a cadeirinha falhasse, eu tava na cintura. Mas foi muito legal, assim, esse começo, assim. Eu tenho boas memórias, assim, foi marcante para mim.
Pô, era um tempo de muito romantismo, né, velho? Até por falta de talvez, informação. Pô, eu acho que, tá, eu comecei muito depois de você, meu. Eu comecei em 83. Mas, pô, a gente fantasiava muito, né, meu? Passava isso pela sua cabeça?
E sim, passava. Eu já comecei, pô, logo no primeiro, no segundo ano, eu já li os Confessores do Inútil, do Leonel Terré, né? Então, ali já começou a fantasia, né? Pô, aqueles livros são muito bons, são marcantes em termos de história do alpinismo, do montanhismo. E, pô, isso aí, claro, a gente fantasiou muito. Eu rapidamente comecei a ler muita revista. O André Ilha, que foi um grande influenciador, que ele era anterior a gente e ele influenciou muito a gente, assim, em vários sentidos. A mim, o Alexandre, todo o pessoal que estava começando essa época. Porque logo veio aquele manifesto da escalada limpa, né? Da escalada sem usar os grampos, sem usar as proteções fixas, sem usar o apoio disso. E a gente logo captou a mensagem dele e começou a escalar em livre o máximo que dava. Foi muito legal isso, sim. Foi isso em 81, 80, 81. Então, isso... Assim, pô, ali a gente já pegou a noção da escalada em livre, pô, bem antes, né, do que foi falado, do que foi visto depois, né? Então, isso aí foi legal pra caramba. André, ele é uma grande figura, assim, teve uma grande influência, um grande influenciador.
Então, você falou que você começou no clube, já saiu, pô, os clubes sempre têm aquela hierarquia, né, Sérgio? A galera quer te manter no
Isso.
cabresto, assim, pô, em parte é uma coisa que dá para entender por conta de que o pessoal não quer ter acidente, quer que todo mundo volte da excursão seguro e tal. Eu acredito que a hora que vocês começaram a mandar as coisas em livro, o pessoal ficou doido, né?
E sim, e o CB até hoje ainda é um clube mais conservador, Mas essa época eles não olharam com bons olhos, não. Inclusive, no meu caso, assim, eu fui meio considerado assim, meio maluco, assim, porque na sexta escalada eu já estava guiando. Já me tornei independente, já comecei a buscar os amigos ali e vamos escalar por conta. E o clube não gostava disso, né? Você tinha que assinar prancheta, tinha que se inscrever ali para participar das escaladas. E a gente começou a escalar por fora. E isso não foi bem visto, né? Como você falou, por essas razões assim de segurança e tal. Eu tinha acabado de fazer 18 anos ali, eu já, né? Me tornei maior de idade, então você cria aquele sentimento de, ó, eu sou responsável pelos meus atos e tá tranquilo, né? Vamos ver. E eu dei sorte, assim, nunca me machuquei muito e segui adiante, assim, escalando, assim, de uma forma muito autônoma, né? Sempre buscando os companheiros que estavam um pouco nessa pilha de não precisar do clube para escalar, né? Mas não olharam muito com bons olhos a minha irreverência, não. Foi um período assim que teve alguns atritos, mas depois passou, né? Tranquilo.
Serginho,
E
o.
eu também, Diego.
Não, pode, continua, continua.
Não, e na sequência eu entrei para o Carioca, né? Para o Centro Excursionista Carioca, que era mais de vanguarda, tinha uma galera mais jovem. E mais que aceitava mais essa irreverência, essa autonomia por parte de escaladores como eu. E ali eu conheci outras pessoas também, e isso foi assim muito bom também pro início, assim.
Serginho, me recorda o ano e a via do seu primeiro sétimo grau, do seu primeiro oitavo grau.
Pô, aí você pegou difícil. Sétimo grau, pode ser até que eu me lembre, mas o oitavo grau acho que vai ser meio difícil. Mas eu vou te falar um negócio assim, em sétimo grau, acho que foi em 82, por aí, hein? A gente já estava escalando sétimo ali nos ácidos, se eu não me engano. Eu acho que foi os primeiros sétimos que eu fiz, foi nos ácidos. Isso foi 82, 83, máximo. E já o oitavo grau também deve ter sido nos ácidos, porque os ácidos foi uma ótima escola ali de dificuldade para a gente, acho que foi uma das primeiras até ali do Rio de Janeiro assim a tomar uma importância maior assim para o pessoal que estava começando a escalar dificuldade, que começou por aí 82, 83, para você ter uma ideia. Em 83 eu já estava escalando para o Friend rígido, que um americano que veio morar no Rio, estudar no Rio. Ele era escalador de Yosemite, ele trouxe toda a equipe e a gente se conheceu. E ali eu já conheci os friends, os stops, ali eu já comecei a escalar em móvel. Mais uma vez com a influência também do André Ilha, que já escalava com excêntricos e com porca e tal. E ali a gente conheceu esse material e dali começou tudo, né? Assim, a inovar mesmo.
Primeira conquista, Sérgio.
E primeira conquista foi Argos, no Pão de Açúcar. Inclusive, tem até uma história engraçada, porque é uma escalada assim, que deve ser um quinto com sexto, alguma coisa assim. E no, no, numa investida eu fiz um lance e tal, dominei um friso. Ah, puxei o material, comecei a bater o grampo ali e a barreta resvalou e me veio no nariz assim. E me deixou tonto, me machucou, inclusive, e eu não caí por um 13. E eu acho que foi a primeira conquista, realmente foi a Argos. No Pão de Açúcar ali, virado pro Forte.
Nessa época, qual que era o sonho, Sérgio?
O sonho, pô, sei lá, escalar, escalar. A gente tinha vários sonhos, né? Tava lendo o livro do Leonel Terré, já vi ali o Fitzroy, né? Como objetivo, né? E tal. Já, porra, caramba! E sonho de escalar, principalmente escalar assim, cada vez mais, fazer as escaladas em livre, evoluir no grau. É isso, sabe como é que é, né? Quem é meio fanático em escalada só pensa nisso e acaba sonhando alto, às vezes até demais para a época, mas no decorrer do tempo você acaba concretizando esses sonhos que estavam lá atrás. É interessante.
Pô, é doido, né, essa sensação de você pensar num lugar e falar, pô, acho que eu nunca vou conseguir ir para um lugar desse, muito revistinha para mim, né? Muito caro, muita logística difícil, e de repente você abre o olho e fala, meu, eu tô aqui.
Sim, já... Yosemite mesmo, né? Porra, naquela época, anos 80, pô, saía nas revistinhas, aqueles paredões de Yosemite, as conquistas estavam sendo realizadas nessa época aí nesse, na parede, então a gente ficava, a própria Nose e outras ali, não, pô, quem sabe um dia um paredão gigante, do Metz e tal, e a gente foi indo ali, sonhando e concretizando o que dava para fazer, né, porque e a gente era muito jovem, tinha pouco recurso, não tinha assim, um conhecimento tão grande como chegar a tentar concretizar essas escaladas, esses sonhos, e foi ali aos poucos, né? E sempre escalando o máximo que dava, porque isso é que te vai te dando base e vai te dando ali assim, uma experiência para você futuramente poder pensar em fazer esses sonhos, né?
Serginho, a primeira expedição para o exterior?
Primeira expedição para o exterior foi para a Argentina, foi Los Gigantes. Isso foi em 89. Foi, a gente foi para participar até de um campeonato, uma competição em Córdoba. E assim, pode-se dizer assim, foi a primeira viagem que eu fiz para fora para escalar e para participar de uma competição. Foi bem legal, foi a turma toda. E foi bem legal, assim. Isso em 89. Antes disso, não. A gente não estava por aqui mesmo, escalando direto, assim, já. A primeira vez que eu vim aqui para os Três Picos foi em 81, carnaval de 81. E ali eu já vi que já era um terreno assim que, pô, beleza, pô, tem um lugar maravilhoso para escalar e começar a abrir via. E ali a gente também se desenvolveu muito aqui nos Três Picos, né? Foi uma super escola e continua sendo, porque é um lugar fantástico para escalar. Perfeito, assim, tem de tudo e paredes grandes tem muitas. E era o que a gente sonhava mais, né, com as paredes grandes, né? Eu sempre sonhei mais com paredes grandes, eu não me concentrava tanto assim em coisas pequenas. Gostava também porque sabia que era treino para as paredes grandes, mas eu sempre sonhei mais com as paredes grandes. E os Três Picos, ele preenchia bem esses sonhos.
Assim. Ô Sérgio, conta a história da Franco-Brasileira, velho. Essa via é uma via icônica no universo das grandes paredes da América do Sul. Conta como que foi a história da Franco-Brasileira e depois a da Terra de Gigantes.
Cara, essa história eu já contei várias vezes, assim, pô. De uma certa maneira eu posso até dar um pouco versões assim distintas, né? Mas mais ou menos a mesma coisa, né? Isso foi em 85. A gente já tinha conquistado em 83, juntamente com o americano, Atragados pelo Tempo, que foi um marco, hein? Porra, em 83 a gente abriu uma via, sem brincadeiras, que, pô, qualquer um que vai lá vai ver o bicho pegar, hein? Não é brincadeira, não, a via. A3 mais 7B obrigatório. Então, não precisa dizer mais nada. 7B, que se tu cair, tu cai 10 metros, né? Então, foi essa casca grossa, tem poucas repetições, e aquela ali, ela deu, assim, a experiência pra gente querer algo mais. E em 85... foi 84, 85, não tenho certeza. Em 84, teve uma expedição francesa convidada por um amigo nosso que morava no Rio, Predrag, que era um iugoslavo, e ele conhecia uns franceses, os caras até bem conhecidos, inclusive um já morreu, era himalaísta, Yannick Segner. E eles vieram, o Predrag convidou eles, porque já estava todo mundo de olho na parede do sino e na parede do Garrafão, que eram as grandes paredes ali da Serra dos Órgãos. E o Predrag, ele convidou essa equipe francesa para abrir uma via ali. Porque, pô, na época, pô, a gente não tinha essa estrutura toda para se abrir uma via, assim, daquele porte, né? A gente tinha um certo receio, não tinha tanta experiência, né? Mas já estava ali prestes a fazer isso, né? E o Predrag se adiantou, ele me convidou para participar. Eu trabalhava nessa época numa cooperativa de produtos naturais e me enrolei um pouco e acabei não podendo ir. E ele foi com essa galera, e curiosamente, os franceses brigaram entre si. Era, agora eu me lembrei, era o Yannick Seguin, Alex Long, Patrick Gabarru, cara bem conhecido, e um outro, Serge Koenig. E eles brigaram entre si e fizeram só as duas primeiras da crise. E desceram, abandonaram a via. E foi curioso tudo isso, gerou uma certa repercussão, porque, pô, caramba, os caras vêm lá da Europa para brigar aqui, não fazer nada, né? Fazer dois infernos da via, né? Todo mundo com a expectativa de que iria ser aberta uma via ali pelos gringos, numa via de porte, né? Na serra e tal. E eles brigaram. E voltaram para a França e a via ficou ali abandonada. No ano seguinte, que eu acho que isso foi em 84, se eu não me engano, eu não estou muito bem certo dos anos, né? Mas foi 84, 85. E em 85, isso eu tenho certeza, o Pedro mais uma vez entrou em contato, dessa vez com os suíços, e Romain Vogler, um cara também já morreu, bastante conhecido na época, e eles vieram para abrir o garrafão, vieram para voltar e concretizar a via. E vieram e fizeram a via e abriram a crise, né? E foi bem legal isso, assim, que ficou todo mundo numa expectativa e tal. E inclusive o Romain Vogler, ele comentou que ele passou mais frio no garrafão do que na face norte do Eiger, não sei como, mas passou mais frio no garrafão. Não sei, deve ter pegado uma friaca daquelas que faz ali, né? E umidade, né? Deve ter sentido bastante. E fizeram uma via ali, abriram e tal. Porra, perfeito. E aquilo aguçou a minha mente. Assim, eu falei, não, eu vou fazer a primeira repetição. Eu quero fazer a primeira repetição. Porra, a via já está pronta, vamos lá, né? Vou fazer a primeira repetição. E eu estava falando muito com o Alexandre Portela nessa época e a gente, pô, vamos lá, vamos fazer essa via. E o Alê, como ele tinha ajudado a carregar o material no ano anterior, os franceses, ele já conhecia a trilha. E a gente tinha muita disposição nessa época, hein? Carregava um show de 35, 40, fazia caminhada em 6 horas. Pô, era um negócio assim que hoje eu nem penso como é que eu fazia aquilo, mas a gente foi lá e repetiu a via, pô, num tempo que muito mais rápido que as outras repetições que teve. A gente subiu e desceu do Rio de ônibus, a gente saiu de ônibus, fez a via e voltou para o Rio em 3 dias. Batido, sem nenhum problema, fomos lá com o material que a gente tinha, não tinha nem camalô 4, tinha frame de rígido 4. A gente deu um jeito lá e passou e fizemos a via na boa. E a via não é tão difícil, é uma via pesada, selvagem, num lugar assim, inóspito, mas não é super difícil, né? Então a gente escalou bem a via, sim, voltamos e aquilo nos deu moral, né? Para quando a gente, quando do garrafão você vê a Pedra do Sino, a face oeste. E aí, opa, crescemos o olho, né? E quando a gente fez o garrafão, a gente ficou com moral para tentar abrir a Pedra do Sino. E no mesmo ano a gente voltou. E aí começou a historinha, né? A gente voltou, eu escalava com o Alexandre, a gente se bastava, não precisava nem de um terceiro, hein? Era nós dois ali, era rápido e pronto, né? Carregava as mochilas pesadas, o que tinha que ser e pronto. E a gente foi para começar a via, porque a gente sabia que não ia ter condição de abrir numa tacada só, né? Ia lá, a gente fez uma investida de reconhecimento com um amigo nosso, Ricardo de Moraes. Eu escalava muito também com ele, e fizemos um reconhecimento até a base e tal, vimos assim mais ou menos o que a gente ia precisar e voltamos na sequência. E a gente começou a abrir a via ali, o começo são 5 enfiadas, tem bastante mato, tal, uma vegetação, até chegar ao platô, que ali começa a parede negativa, que é o platô de Escorpião. E a gente escalou 2 dias, sem ninguém, né? Tinha ninguém na área. Escalamos, a gente ficava num bivaque, assim, uns 15 minutos para baixo da base. No segundo dia, quando a gente chegou no platô do Escorpião, a gente escutou vozes embaixo, né? Assim, na mata, lá para baixo. Eu falei, caramba, quem que está chegando aí, né? Eu nem sabia de nada, hein? E quando a gente desceu do Escorpião, encortou, chegamos na base e demos de cara com uma equipe francesa, que foram os mesmos que começaram no Garrafão anteriormente. Era o Yannick Seguiné, o Sérgio Cone e um outro novo lá que tinha vindo com eles. Era uma equipe grande, eles tinham uma equipe de filmagem também, ao todo eram 7 pessoas. E eles chegaram, tinham acabado de chegar, fazer a trilha e acabado de chegar. E nessa época, se subia por baixo, não vinha por cima, hein, como é hoje. Se fazia por baixo. Chegamos ali e cumprimentamos os caras e tal, ficamos assim, meio, pô, os caras vão abrir uma via aí do lado, né, paralela, né, na nossa ingenuidade, a gente era novo, né, cara? Então não tinha assim muita malícia ali, nem nos preocupamos, hein, pra você ver, né? E eu me lembro que a gente ficou tranquilo, a nossa via estava ali encordada, estava ali tranquilo. E quando a gente desceu, o nosso bivac era um pouco mais para baixo do bivac que eles montaram. Mesmo e tal, no dia seguinte, 5 horas da manhã, ainda no escuro, eu de dentro do saco de dormir escutei assim, os franceses ali se mexendo e tal. E cá comigo pensei, eu falei, caramba, os caras vão começar cedo ali a abrir uma via, né? Não sei, pô, esse pessoal é profissional, né? E a gente se arrumou calmamente, sem pensar em nada, hein? Pra você ver como é que a gente era ingênuo. E quando a gente chegou na base, porra, a gente ficou simplesmente perplexo com o que a gente viu. Os caras subindo pelas nossas cordas, levando cordas fixas dele, encordaram paralelamente as nossas cordas com as cordas deles e já estavam no platô de Escorpião. Cara, aquilo sem subiu a cabeça, era eu e a Xande só. Subiu a cabeça, a gente subiu de Jumar batido quando chegou no Escorpião, meu amigo. Aí começou uma discussão, ninguém se entendia, porque a gente não entendia o francês, ele não entendia o português, ficou aquela coisa e ficou aquela situação. Eu falei, caramba, o que que a gente vai fazer, né? Sair na porrada aqui, vai ser, não vai dar certo, né? Também eu não vou sair puxando. Pô, já tinha um conquistando para cima do Escorpião, mas a gente ficou muito assim, porra, sentido, como é que os caras fizeram um negócio desse, né, cara? Porra, inacreditável, né? E quando a gente, do Escorpião mesmo, você tem duas linhas que saem, né? São duas linhas assim, bem óbvias, que saem, uma para a direita, que é o Terra de Gigantes, e o Diedo da Franco, que certamente, se não fossem eles, quem ia ali pelo dieto seríamos nós. E chegamos ali, aquela discussão e tal, o Yannick Seguiné, que era o chefe da expedição, chegou a falar, não, vocês vêm com a gente, eu convido vocês para ir, a gente negou. E aí eu falei, eu me questionei ele falou, não, a gente veio da França, estamos com patrocínio e é isso aí, a gente vai fazer, já era para vocês, hein, amigo? É nossa via agora, assim, falou basicamente isso em outras palavras. Mas, e aí nesse dia a gente ficou ali meio, por caramba e tal, ainda com muita vontade de escalar, e nesse mesmo dia a gente começou a Terra de Gigante. Foi até curioso, porque no platô estava cheio de gente, né? 2 brasileiros e 4 ou 5 franceses, se eu não me engano, e eles já abrindo a Franco, e a gente começou o Terra de Gigante pela direita. E foi curioso isso, assim, me lembro bem desse dia, assim. E aí a gente já estava ali com esse, sabendo que seria o terceiro e último dia para a gente teria que voltar para o Rio e reavaliar ali o material para voltar na semana seguinte para continuar a via. E a gente, beleza, então os caras abrem por ali. A gente abre por aqui, né? Era o que nos restava. A gente desceu, subiu lá aí saímos por cima até, né? Subimos ali até a travessia lá Petrópolis Seresópolis, ali é o final da grota. Inclusive subimos junto com dois cinegrafistas franceses. Até aconteceu um fato curioso, porque tem um negativo que você sobe por baixo da pedra, joga uma corda e sobe no negativo de Jumar. E eles deixaram uma corda e quando um de nós foi, fui eu que fui jumariar, assim, a corda poeu na beirada, assim, a capa desceu, eu desci com a capa assim no Jumar e apareceu 1,5 metros de alma assim na minha frente, eu fiquei apavorado. Comecei a gritar para eles mandarem outra corda, eles demoraram para entender. Quando jogaram outra corda, eu mareei, puxei a corda e mostrei para eles. Os caras ficaram meio apavorados também. Podia ter tido um acidente grave ali. Mas, resumindo, a gente voltou nesse dia para o Rio e eles continuaram lá, né? E, caramba, já era, né? E fazia a via deles, a gente volta e vai fazer a nossa. E não sei se foi 5 dias ou 6 dias depois, a gente voltou. Voltamos por baixo. Quando a gente chegou na base, os caras estavam lá em cima, só que, como a gente estava, né, olhando de baixo, via a linha da direita e a linha da esquerda, que era a Franco. Os caras cruzaram, que a Franco realmente ela faz esse cruze, ela não segue o diedro todo, porque o diedro fica podre, e tem uma travessia bem óbvia, que faz parte da linha. Eles cruzaram e pegaram a linha que a gente pensava em pegar mais à direita, né? Então ali aí foi demais para nossa cabeça, né? Sendo roubado 2 vezes, né? A gente subiu de Jumar, os caras estavam lá em cima, né? Não tinha ninguém no platô. Subimos de Jumar, pá, 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 chegamos no platô, tava tudo deles lá, mochila e tal. O Yannick Seguinet fumava muito cigarro nessa época, assim, tinha vários maços de Marlboro. Eu saí jogando maço de Marlboro pro alto, tava, porra, sangue quentíssimo, assim, não, porra, não tava acreditando no que eu tava vendo, né? E a gente saiu pegando várias coisas, o Alexandre ainda subiu uma enfiada pra cima do platô, desencordou, pra dificultar o rapel dele, né? Você vê o nível que tava o negócio. Desencordou e saímos descendo do platô de escorpião com várias coisas dele, mochila, equipo, a gente meio que fizemos ali uma sabotagem ali da escalada dele. Ah, não, vamos sabotar esses caras agora, vamos descer com tudo que eles precisam, vamos acabar com a escalada desses caras. E no que a gente está descendo, já começamos a escutar uns gritos, que era dos cinegrafistas que estavam do outro lado do vale, já estavam filmando eles e viram a gente fazendo aquilo, né? Aí foi aquela gritaria na parede, não sei o quê, a gente descendo, descendo, vamos descer, vamos embora e tal. Aí, porra, descemos tudo, eu me lembro, desci com uma mochila atrás, outra na frente, porra, sabotagem em cima dos caras. Quando a gente entrou no nosso bivac, 15 minutos, a gente chegou ali meio cansado, o que é que vamos fazer, não sei o quê, esconder o material, não sei o quê, e chegou os cinegrafistas em cima da gente e ali a gente nem discutiu, eu também meio que. E a gente meio que ficou na nossa e entregamos material, então fica aí com material e fomos embora. E ficamos ali meio decepcionados ali com a situação e tal, ficamos ali sendo roubados 2 vezes, né, cara? Você fica sangue quente, mas vai fazer o quê, né? Dar um tiro na cara do cara? Mano, não tinha como, né? Sim, ia ter que, né? E, resumindo ali, alguns dias depois, a gente ficou sabendo que eles terminaram a via. Inclusive, fizeram um filme que eu fiquei curioso de ver e não vi até hoje. E o que nos restou foi repetir a via 1 mês depois, hein? Porque nossa indignação era tanto que a gente falou, não, vamos fazer a primeira repetição desses caras. Pô, não tem outra. Vamos lá e vamos fazer a via. Pelo menos isso, né? Fizemos a via, repetimos a via em 4 dias, hein? E foi bem legal, assim, pô, passei um veneno do caramba, não tinha corta-leste, não tinha nada, a gente tinha um pouco mais de corda, e a gente subiu o primeiro dia até o platô de escorpião, segundo dia a gente subiu bem alto, encordou e desceu pro escorpião, terceiro dia a gente pensou que ia chegar no cume e não chegou. E aí dormimos sentado no platô lá na antepenúltima enfiada, assim. Tava gelada a noite, o platô era horrível e a água tinha acabado, e foi um sufoco assim. Mas no quarto dia a gente terminou a via. E aí depois ficamos com a ideia, não, tudo bem, a gente, quando a gente repetiu a via, a gente viu que a gente teria uma possibilidade de seguir a nossa linha reta, né? Porque a Franco, ela vem no Diedo, atravessa para a direita e pega um sistema mais à direita, que de baixo, sem via, que era o óbvio. Mas quando a gente fez a Franco, a gente viu que tinha uma possibilidade reta, varando os tetos bem impressionantes que tem bem no final da parede. Então, a gente não vamos voltar a repetir uma via dos caras, vamos voltar aqui para fazer a nossa. Acho que vai dar certo. E foi o que a gente fez. Aí, com o tempo, a gente foi indo, fez mais uma investida e tal, fomos indo aos poucos e fomos abrindo a terra de gigantes, assim, que pô, ficou uma super linha, uma super via de artificial. Você mesmo sabe, lá e fizemos a primeira repetição, né, uma escalada muito maior. E aí foi essa história aí. Pedra de Cima tem essa história, né? Eu já contei várias vezes, isso aí deu um galho, caramba, o André Ilha escreveu na Mountain, antiga Mountain, um artigo, pô, chamando o Yannick Seguiné de rei do Brasil, fez uma ironia, pô, sacaneou ele, feio, assim, com razão, né? Os caras ficaram meio desmoralizados. Eles estavam ali no apartamento do Leme. O pessoal foi lá comprar material, aí, porra, levaram material dos caras mais, fizeram uma tramóia lá. Sei que os caras pagaram um pouco pelo que fizeram. O que eles fizeram, pô, isso não se faz, né? Mas, pois é assim, né? Os caras ainda acham que aqui era colônia. Se tratando de escalada, porra, ridiculamente tive essa atitude, né? Já
Meu,
pensou se a gente
acho
vai
que
para a França fazer um negócio desse? Pô, toma
com
porra
certeza.
na cara, né? Mas os caras se achavam no direito de fazer isso aqui. Eles achavam que não tinha um desenvolvimento no Brasil de escalada que pudesse fazer uma parede daquela. O cara chegou a me falar um negócio assim, do gênero, assim. Ele falou para mim, por exemplo, falou: vocês não têm condição de subir essa parede. Vocês dois só são. Isso não dá para vocês. E acabou que a gente fez a primeira repetição e depois abriu a terra gigante. E com material de época, hein? Tudo frente de riso, não tinha alien, não tinha nada disso. A gente tinha bastante Piton, que era herança do americano. Piton, Copperhead, essas coisas a gente tinha. Mas, porra, era do frente 1 riso ao frente 4. E a gente não sei nem se tinha dois jogos, ou tinha, mas era, pô, frente 1 ao frente 4 era uma dúzia de frente. Passava disso.
Que
E aí foi
história!
isso. Essa ficou gravada nos anais do montanhismo brasileiro.
Meu, com certeza, isso aí é
Essa aí é boa, viu?
folclore, velho.
O André Ilha, ele mandou bem. O artigo dele foi muito bom. Eu não tenho ele, mas alguém deve ter. Talvez o Valdeci tenha. Esse artigo ficou muito bom.
Pô, muito legal. Sergio,
Mas
conta
aí,
de outro.
isso aí foi o começo das historinhas, e depois disso vem muitas, mas não no gênero, né?
Conta pra gente, Cochamó, o que que foi chegar naquele lugar a primeira vez?
E Cochamó foi maneiro também, porque eu fui com Chiquinho em 97, verão de 97, eu fui com Chiquinho pro Paine. A gente queria tentar a Torre Central do Paine. E chegamos na metade da via, e a gente conheceu uma equipe inglesa que tinha ido no ano anterior a Cochamó. Foi a primeira equipe que escalou em Cochamó, essa equipe inglesa. E eles falaram desse lugar pra gente. Pô, tem um lugar assim assado ali perto de Porto Mono e tal. E isso aguçou um pouco a nossa mente. No ano seguinte a gente estava lá, né? E aí, pô, foi interessante isso, porque tinha três ou quatro vias só em Cochamó. Era uma fácil que eles abriram para o cume lá pela esquerda, né? Bem tranquila, e tinha. Eles estavam junto com dois americanos também. Tinha uma via americana, tudo ali pelo Trinidad principal, né? E dois ingleses, eram quatro ingleses e dois americanos. Então eles se dividiram em duplas e abriram três vias. E a gente foi lá e encontrou aquele lugar virgem, cara, assim, praticamente via, né? E como essa época, né, a gente tinha aquela coisa do bigual, né? Pô, escalar, eu ainda gostava muito de escalar em artificial e tal. E, porra, vimos aquele paredão ali principal ali, vimos uma linha de fenda assim, fininha, assim, à direita da dos ingleses, a gente foi direto ali e abrimos a Mucho Granito Arriba. 17 cordadas, porra, uma via assim, maneira, assim pra caramba, um super bigual. E aí teve o apoio do Pita, do Ralph também participou. Era eu, Chiquinho, Pita, Ralph e Mários Bagnatti. E a gente se juntou ali em cinco e fizemos um trabalho ali, encordamos a via e tal, e fizemos um ataque alpino em cinco e deu tudo certo, pô, uma super escalada, foi maneiro pra caramba. E aí a gente viu, caramba, esse lugar aqui, eu tenho que voltar aqui uma dúzia de vezes, né? Porque tem um monte de parede que tudo virgem. E nos 2 anos seguintes a gente voltou. E o Chiquinho continuou voltando, volta até hoje, né? E ali se desenvolveu, né? Que aí mais gente foi, descobriu, não sei o quê, saiu uma matéria muito boa na Alpinist, e ali já se divulgou e ali se desenvolveu a escalada ali. Hoje em dia tem mais de 200 vias, e inclusive de paredes que a gente não visualizou na época, porque não dava para ver, né? Eram paredes escondidas que hoje em dia está cheio de via, é um lugar fantástico para escalar. Eu tive a última vez lá em 2003, assim, fiz umas vias, repeti umas vias e fizemos uma trilha lá para subir um nevado, saímos de Grampon, de Coatiamó, para subir um nevadinho lá, o Torrecilhas. E, pô, foi legal para caramba, em 2 dias fizemos uma super caminhada, assim, por crista, bacana para caramba, assim. E o Chiquinho continuou indo, abriu umas vias. E eu me dei por satisfeito ali e parti para outras, né? Vou também variar.
Eu ia te perguntar da Patagônia, mas Patagônia é uma hora à parte, né, velho? Pô, se a gente começar a falar de Patagônia, velho, não vai dar tempo,
É, não, mano.
tá?
Não, sim, eu posso resumir também, né? Um pouco,
Tá,
assim.
então resume aí pra gente.
Não, eu tenho uma história da Patagônia. Assim, a primeira vez que eu fui, foi em 90. E, porra, muito entusiasmo e tal, nenhuma experiência de gelo, nem neve, nem nada, né? Quando eu pisei no glaciar, subi, passei aquele frio do cacete, eu falei, caramba, porra, não sei se eu quero isso pra mim, não, porra, eu sou da rocha, isso aqui é muito gelado, eu sou meio desajeitado no gelo e tal. E acabei voltando, fui pra Bariloche, desisti, inclusive, nesse ano, o Alexandre, o Cortella e o Bito Meia subiram o Fitzroy, né? E eu corri dali, né? Mas fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, não, pô, peraí. Eu tenho que voltar aí, tentar pelo menos alguma coisa. E em 93, eu fui pro Paine. Aí subi a Torre Norte e fiz um Almirante Neto. Ali eu já, opa, já comecei a me ambientar mais. Aí em 97, eu fui com o Chiquinho pra Torre Central. 98, eu voltei com o Alexandre e a gente encontrou um espanhol lá, fizemos a central em 98 e depois seguimos indo. Aí eu segui indo várias vezes a Chaltén. Aí parei de ir pro Paine e comecei a ir para Chaltén. E fui comendo pela beirada, hein? Fui subir Saint-Exupéry, subi ali a Inominata, San Rafael, subi Guillaumet 3 vezes, Mermoz e tal. Pá, pum, fiz a Poissenot também em 2006, se eu não me engano. E, pô, sempre, caramba, me falta o fit, né, amor? Mas é muita areia pro meu caminhão, mas vamos lá, né? Quem sabe? Aí, nessa época, eu tava escalando muito com o Luciano Fiorenza, um argentino, bem mais novo que eu. Falei, não, é com esse cara é bom, é com ele que eu vou, hein? Pode ser aí uma ideia, né? Só que ele, pô, tinha umas ambições um pouco diferentes, né? Não era só o cume, né? O cara queria abrir via, né? E eu, pô, vamos lá, né? A gente se entendia super bem, já tinha escalado bastante por aqui. Ele adorava os Três Picos, adora os Três Picos, né? Escalou muito aqui. E me chamou para abrir uma via no Pilar Casaruto. Eu falei, opa, peraí, vamos. É, pode ser, não sei, vamos lá, né? Me mostra aí. E, pô, eu considero essa escalada a maior aventura da minha vida. Foi em 2010, os últimos 4 dias de 2010. E a gente fez um negócio que, pô, eu não repetiria jamais naquelas condições, uma escalada daquela. A gente entrou sem nada prévio, sem reconhecimento nenhum, só com a linha na cabeça, e em 4 dias, com tempo assim, cavernoso, pode-se dizer, não diria que estava impraticável de escalar, porque senão a gente não teria escalado, mas, pô, ventando pra caramba, um frio do cacete, e subimos uma parede de 25 enfiadas em 4 dias ali, 3 dias, 1/4 para descer, né? E, pô, eu considero essa escalada, assim, a maior aventura da minha vida, porque, pô, foram sentimentos, assim, que eu não tem como descrever, assim, de incerteza, de insegurança, de medo, de frio. E ali a gente fez com direito a uma tempestade no final, a 20, 30 metros do cume do Pilar, pelo lado leste, que, pô, quase que tirou a gente da parede e jogou longe. Porra, eu nunca vi um negócio daquele de ter que envolver meu braço na Daisy e ficar agarrado para não ser jogado para fora do platô. Assim, com tudo, hein? Um negócio violento, assim, de... Você vê, caramba, eu não saio vivo dessa. O clima lá é muito sinistro. Se te pega alto, é um negócio, assim, fora do comum. Por sorte, você tem que contar com a sorte, hein? Na escalada, conta muito a sorte. E essa tempestade durou só 3 horas. Porque se ela dura 3 dias, eu não estava aqui, certamente. Porque a gente já estava um dia sem comer e tal. E, pô, essa escalada ali, ela me deu um... Não sei, para mim foi... Como foi a maior aventura que eu já passei numa montanha, aquilo me deu um... Ao mesmo tempo que poderia me causar muito medo e apreensão para futuras, me deu um bastante psicológico. Falei, caramba, se eu passei por essa, tá beleza. As outras... Vão vir aí que porra, se administrar melhor agora, né? O medo, pelo menos, né? E daí para frente a gente foi. Aí eu voltei em 2013, né? Tive, assim, o privilégio de subir o Fitzroy 2 vezes em 15 dias, né? Pela Mate Porro e depois abrindo uma via com o Luciano e com o Dafon. Foi, assim, um sonho, assim, ter feito isso, porque eu fui sem expectativa. Mas você vai ali, né, pô, quem sabe, né, chegar ao cume. Você não pode ter muita expectativa na Patagônia, porque ali é difícil escalar. E aconteceu isso. Foi em 15 dias, a gente pegou um tempo muito bom, foi uma temporada boa, sim, deu bastante tempo bom. E em 15 dias eu subi 2 vezes. Não sei como é que a gente fez isso, né, mas, quer dizer, foi assim, bem legal, assim. E depois não voltei mais, assim. Me dei meio que por satisfeito, mas estou com vontade de voltar, né? Fazer uma viazinha a mais, né? Rever os amigos.
Você falou do Roman Vogler, então, o conquistador daqueles musungos no garrafão, né? O Roman Vogler morreu de uma forma bem besta, numa falésia, não fez não fez o nó na ponta da corda, passou
a batida. Da corda, no rapel.
Isso. Foi. Serginho, quando que você achou que ia morrer? Deve ter sido várias, mas que você se recorda não,
sim. Como... eu dei sorte, hein? Ei, cara, pode-se dizer assim, a maior aventura foi essa, sim. Mas, pô, eu saí ileso, né? Cansadaço, mas ileso. Mas, pô, eu passei uma em 2016 com o Irivan Burda. A gente foi atingido por um raio. Literalmente, fomos atingidos por um raio em Bugabus. Alto também, já pertinho do cume. E, porra, essa foi foda porque essa doeu. A gente tava em Bugabus, já tinha passado em Esquemes, tinha escalado por lá. Porra, eu tinha um sonho de escalar em Bugabus, porque eu já tinha... Eu leio muito, hein? Eu procuro saber dos lugares e tal. Vou ali estudando, né? E a gente foi pra Bugabus e... Ah, vamos fazer uma escalada. E escolhemos uma parede até um pouquinho mais, né, empinadinha e tal, na Bugabus Spire. E não era uma via clássica, não. A gente se meteu numa via que um pouco, assim, fora do padrão, né? E fomos indo bem, assim, o dia saiu bonito, a via era mais difícil do que a gente pensava, a gente foi indo bem, tal, ganhamos a aresta. Eu me lembro bem, quando a gente ganhou a aresta, que eu vi o outro lado Aí eu vi umas nuvens pretas, eu falei, caramba. Aí deu o primeiro estrondo, né, trovoada. Pum! Eu, caramba, eu já sabia que o lugar era famoso porque tem tempestade elétrica. E a gente chegou na aresta e dali era muito fácil o cume, era uma canaleta de quarto grau, por aí. E não sei porquê, foi um erro nosso, confesso. Pelo menos foi um erro em comum, né? Porque ele também nem questionou, né? A gente não questionou. A gente saiu subindo na direção do cume, não quis nem saber. Fomos andando na canaleta ali, falando, e os raios batendo já cada vez mais perto. Chegou muito rápido o negócio. E a gente chegou num momento, não melhor parar. Paramos, assim, uns 30 metros do cume e ficamos dentro de uma canaleta ali. Cheguei a fazer até um selfie, assim, com a maquininha, imagem e tal. E logo depois, assim, eu estava do lado dele, assim, sentado, assim, eu me lembro bem isso aí, não tem como não ter essa memória, né? Sabe quando você joga, assim, gasolina, assim, numa fogueira que dá aquela explosão, assim, o fogo sobe, alto, bum! Subiu um fogo entre eu e ele, assim, explodiu, bum! E parecia que estava enfiando um ferro quente na minha perna. Saiu um fumaceiro, cheiro de carne queimada. E a gente ficou uns 5 a 10 minutos gritando de dor. Foi desespero total, assim. E desespero mesmo, hein? Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Minha perna parecia que eu tinha perdido a perna. Ficou inerte. E muita dor, muita dor. A calça furou toda, queimou tudo. Eu já estava vendo as feridas todas de queimadura. Eu tenho cicatriz até hoje. E ali foi um momento terrível mesmo, que ali, porque 5 segundos depois da explosão, veio mais um, e depois, logo depois outro. Eu falei, pô, se esse aqui não me matou, o segundo vai me matar. E, pô, foi terrível, assim, uma gritaria, um desespero, como eu nunca tive, assim, na minha vida, em situação nenhuma, hein? Nenhuma. E a gente tava alto, um lugar desconhecido, tudo isso gera, assim, muita insegurança, assim, medo, né? E eu sei que a gente demorou ali uns 20 a 30 minutos para se acalmar, a tempestade passou. O Ivan, que foi muito menos atingido que eu, por sorte, né? Porque senão ia complicar, ele liderou o rapel, eu fui ali me arrastando e fui indo e a gente saiu em 4 horas do lugar do rapel até a barraca. Aí depois, dia seguinte, a gente comunicou ali o campo que tinha acontecido, o pessoal já ajudou a gente e tal. Eu sei que a gente saiu de helicóptero de lá, direto para um hospital lá em... ali perto de Banff, como é? Golden, o nome da cidade. E fomos muito bem atendidos. Por sorte, eu estava com seguro. Quase nunca faço seguro. E essa viagem eu tinha feito. Até foi o Ivan recomendou. Faz seguro aqui do Clube Alpino Austríaco, vale a pena. A gente fez e fomos bem atendidos e deu tudo certo. E esse foi, para mim, foi o maior veneno, porque doeu, né? E você tomar uma descarga elétrica, assim, pô, eu tive queimadura de terceiro grau na perna. E depois foi sofrido. Na hora, assim, no dia seguinte, no campo eu ainda estava inteiro, mas no outro dia, quando eu já estava lá na cidade, aí o bicho pegou, né? Doeu pra caramba, sangue descia todo dia, assim, de manhã que eu acordava. Foi brabo, assim, nosso fogo.
Que roubado.
Foi violento.
Ô, Serginho, a gente já conversou.
Depois, eu que tinha muito medo de raio, porra, quer dizer, eu não tinha muito medo de raio, sempre estava ali meio, né? Ah, não, pô, se matar, mata logo de uma vez, não vai nem nada, mas não é bem assim. Hoje em dia eu me cago de medo de tempestade elétrica. Saio correndo no primeiro trovoada.
Pô, imagino.
Pois
véio.
Aí.
Serginho, a gente já conversado antes de fazer, combinando aí a live. Pô, pedi para você separar um equipamento que você tem um apego especial. Que equipamento que é esse? Mostra pra gente.
Cara, é uma mochila. Vou pegar ela aqui, ó. É essa mochila aqui que eu levei nessa via lá do Pilar Casarotto. A Labordagem, nome da via. E tem esse nome, quem deu esse nome foi o Luciano, é interessante o nome, que era o grito dos piratas quando abordavam um navio que eles iam invadir, que eles iam roubar. Então eles... A Labordagem. E ficou esse nome da via, que foi exatamente meio... Tem muito a ver com que a gente passou na via, que foi quase que um roubo, assim, de uma parede, né? A situação que foi. E essa mochila aqui, eu tenho ela desde 2005. E ela me serviu de isolante. É uma Delta poderosa de resistência. Para mim é uma das mais confortáveis até hoje, os modelos mais confortáveis que eu tenho. Hoje em dia já é um modelo superior em termos de designer e tudo, mas essa mochilinha aqui é o bicho. Ela tem remendos, ó. Eu já remendei ela aqui, ó, na lateral. Mas é uma senhora mochila, é uma guide 30 a mais, sim. E a gente em escalada alpina, né, tem que ter uma mochila boa, confortável, e ela levou tudo aqui, ela e mais uma que estava com um outro companheiro lá, o Jimmy Heredia, também que estava com a gente, era uma guarda de três. E, pô, essa mochila realmente é impressionante como aguenta. Impressionante. Eu já rauliei ela inúmeras vezes. Porra, eu deitei em cima dela, ela me serviu de isolante, eu ralei essa mochila da forma mais absurda que você possa imaginar, e ela tá inteira, me serve ainda. Eu ainda
Legal.
uso ela, porque eu tenho assim, quase um carinho com a mochila, com o material, ela não, ela resiste a ser jogada fora. E eu tô vendo que eu ainda vou ficar alguns anos. Ela já tá com um costadinho aqui, bem raladinho aqui, que vocês podem ver. Mas, pô, é uma senhora mochila. Por sinal, a Delta tem mochilas. Não tem melhor. Para mim, são as melhores mochilas. Com certeza.
Irá. Sergio, o que que te motiva a continuar fazendo, meu, escaladas tão legais, velho? A tá puxando o limite, meu, depois de tanto tempo.
Ei, pô, eu tava até falando com um amigo meu hoje, pô, eu espero, daqui a 2 anos eu faço 60, né? Eu espero que 60 tá na minha melhor forma, hein? Eu acho que com 60 eu vou estar na minha melhor forma, claro, isso é meio que uma brincadeira, mas, pô, eu nunca fiz décimo grau, mas, pô, eu comecei a fazer sétimo, oitavo grau no começo dos 80. Sigo até hoje, fazendo sétimo, oitavo grau, na boa, assim, móvel, escalada tradicional, hein, né? Sétimo grau esportivo, não. Sétimo grau tradicional com lantezinho, frendezinho, né? Sabe como é que é, né? E, pô, pra mim isso é motivante, eu gosto muito de escalar, assim, completa muito, e eu vou seguir, até que tudo se acabe, né? Ou que aconteça algo grave, assim, comigo, que eu não possa mais escalar, espero que não, mas. Eu espero aí estar tá com uns 77 ainda, fazendo um 7B, hein? Quem sabe?
Pô, Serginho, ó,
Por que não,
você.
né?
Velho,
Eu não
você.
engordo, eu sou leve. Eu não engordo.
Mas olha,
Então,
velho.
você também é do mesmo tipo, né? Meio magrelo, né? Então, isso aí já é uma vantagem, hein? Já é uma vantagem. Já dá, né?
Com certeza.
Assim, e sei lá, ao contrário do que a sociedade pensa, assim, que pô, você vai envelhecendo e você vai se acomodando e vai ficando mais medroso. Cara, eu acho que eu tinha mais medo quando eu era garoto. Porque hoje em dia, pô, mal bem, eu já vivi, tive uma boa vida e tal, e não tem muito mais o que perder. Quando você é novo, você tem o que perder, a vida, né, que você tem pela frente, né? À medida que os anos vão passando, você tem menos a perder. Então, é até um fator a mais para você se arriscar um pouco mais, claro, de acordo com as suas limitações. Mas eu seguiria. Se me convidam aí para uma roubada e tal, dependendo. Raulear eu não quero mais, não, nem escalada artificial, machuca muito minha cintura. Mas uma alpinazinha aí de 2, 3 dias aí eu ainda topo, hein? Né? Pô, estamos vivos, né? Com saúde, né? Então vamos lá, né?
Com certeza, Sérgio.
Não, eu espero que isso motive as pessoas para não tirar esse mito de que você vai ficando mais velho, vai ficando pior, ou vai enfraquecendo, ou vai, sei lá, desmotivando. Eu não quero desmotivar. Não tenho porquê. Me sinto cada vez mais motivado, por sinal. E eu gosto de escalar. Hoje em dia eu estou me especializando em escalada de fenda. Estou escalando melhor a fenda. Estou fazendo um grau em fenda que eu não fazia há 20 anos atrás, hein? Então, isso tudo você pode evoluir. A escalada é uma atividade que a experiência conta, mas conta muito, hein? Conta em técnica, em visualização, em sabedoria de usar o equipamento. E isso conta muito. Não?
Pô, Serginho, ó, a gente tinha que falar ainda de Kirguistão, a gente tinha que falar do Salto Angel, a gente, meu, tem que falar de Indian Creek, tem que falar, meu, cara, não vai dar tempo, nós temos
Não,
nem mais.
deixa para a próxima, deixa para a próxima.
Eu,
Deixa
com
para a
certeza.
próxima. Pô,
Tá.
Indian Creek é a parte, hein? Indian Creek dá para falar uma hora fácil, só de Indian Creek. Para mim, o melhor lugar que tem para escalar no planeta. Indian Creek é demais, hein? Porra, Indian Creek, já fui lá 3 vezes já, hein? Porra, eu ia para uma quarta agora, essa praga desse vírus aí me impediu de ir.
Porra,
Porra, foi uma pena, mas tá arriscado o final do ano eu ir, porque ainda tem a porcaria da passagem lá que pode ser que ainda vá, né? Mas vamos ver. Indian
você
Creek é demais, porra. Pra mim é demais.
tá combinado então, daqui uns dias a gente fazer outra, hein, Sérgio?
Não, sim, pô, com certeza, vamos aí, o negócio é mostrar pra galera, né, e motivar, a escalada ela vem muito através da motivação, é um motivando o outro, tal, e isso vai fazendo a coisa evoluir, né, a gente se motivou, eu me motivei com o Leonel Terré, lembro do livro do Leonel Terré, não só dele, mas ele foi o primeiro ali, né, então isso aí ela vai pra frente, vai gerando ali motivação, por parte de quem escala e quem se motiva e quem segue adiante, né? É o nosso caso, né?
Com certeza, certo? Mas, pô, os Conquistadores Inúteis foi minha
Também,
referência
falar
também.
contigo também.
Velho,
Já
muito
foi?
obrigado pelo papo, meu. Pô, a galera pirou, muita gente pedindo aí, meu, para ter outra conversa. Serginho, pô, sabe que você
Pô,
mora no meu
irmão, foi um
coração,
prazer também.
cara. Muito
Não,
obrigado.
valeu, pô. Foi um prazer também. Agradecido também pelo teu convite aí. Valeu mesmo. Vamos para uma próxima aí, quando quiser.